Esta sexta-feira, a Secretaria de Saúde de Maringá vai divulgar os dados atualizados da Covid-19 aqui na cidade. Pelos últimos boletins, a gente percebe que os números estão caindo. Mas para saber com detalhes, para fazer uma análise dos últimos boletins, dos números da Covid-19, nós vamos conversar com o professor Guaraci Silva, coordenador do Observatório Covid, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor. Boa tarde.
Tudo bem, Luciana? Boa tarde.
Professor, há uma tendência de queda nos números? Qual é a análise que o observatório faz?
Sim, nós já observamos nas duas últimas semanas uma tendência de queda, Luciana. Agora nós estamos com uma média móvel de 28 casos diários, né? É um número bem baixo, não é o menor já registrado, mas pela constância é um número bastante interessante e, como você disse, em tendência de queda já há algumas semanas.
E essa queda é em todo o país?
Ela é em todo o país. Pela primeira vez também, já fazia muito tempo, o Brasil não registrava 24 horas sem um óbito de Covid. Nós registramos nessa semana. E uma outra boa notícia aqui para Maringá, mas ela é de todo o país, é que menos de 1% dos leitos hospitalares, tanto de enfermaria quanto de UTI, em Maringá estão sendo ocupados por pacientes contaminados pela Covid.
Menos de 1% dos leitos?
Sim.
Você pode repetir, leitos de UTI ou de enfermaria?
Enfermaria e UTI somados, a ocupação é de 4 leitos, né? Então é um número bastante baixo.
Uhum. E qual é a análise que o observatório faz desse novo cenário, então? O senhor acredita que é o fim da emergência sanitária? Estamos chegando próximos ao fim dessa emergência sanitária?
Então, nós no comitê interno aqui da instituição e do CODEM também, temos discutido isso, né? Nessa semana, a líder técnica da OMS esteve aqui no país, a Maria Van Kerkhove, e disse que, de fato, nós estamos muito próximos do anúncio do fim da emergência em saúde. Essa decisão sempre é tomada por um colegiado, por um comitê, Luciana. A última reunião deles foi no dia 27 de janeiro. Eles se reúnem a cada 4-5 meses, conforme a necessidade, e na última reunião a ideia foi de manutenção ainda do estado de emergência. Mas a boa notícia, nós sabemos, é que uma série de países já contam com o atendimento clínico, com os antivirais, o que pode fazer com que, em breve, de fato, a OMS faça esse anúncio que é tão esperado.
Porque ela só pode fazer esse anúncio quando a situação estiver sob controle em todo mundo, né? Em todos os países.
Sim, sim. Né? Como trata-se de uma pandemia, ela olha para todo mundo, para todos os países. Nesta última reunião do dia 27 de janeiro, foram 8 recomendações que têm impacto e que ainda, por exemplo, o aumento da taxa de vacinação em alguns países, onde ela ainda é muito baixa, a aplicação das doses. Então, de fato, em algumas nações, em algumas regiões, o panorama é muito melhor, mas a OMS, como você disse, olha para todo mundo.
Agora, toda vez que a gente fala em tendência de queda, depois a gente é surpreendido por uma nova onda da pandemia. Isso pode acontecer de novo?
Pode, em tese, pode acontecer, Luciana. O que os números têm demonstrado é que, de fato, nós estamos com uma tendência tanto no número de casos, o que é uma excelente notícia, porque das últimas vezes, quando nós tínhamos o registro do aumento de número de casos, a boa notícia era que o agravamento não vinha na mesma proporção, em função da proteção advinda da vacinação. Então, de fato, nós tivemos alguns recomeços de onda no número de contágios, mas, felizmente, sem a gravidade que nós registramos, por exemplo, no ano de 2020, ano de 2021. Então, os números até podem voltar a crescer, em tese isso é possível, a tendência de nós perdermos a validade, o efeito da vacina, para aqueles que já a tomaram há muito tempo, e o Brasil ainda não negocia vacina de novas doses para os seus adultos, mas felizmente a tendência de agravamento da doença, ela do ponto de vista de modelo matemático, está praticamente fora do cenário.
Ah, o senhor pode explicar um pouquinho melhor isso? Praticamente fora Posso. Do cenário no modelo matemático?
No modelo matemático, porque quando nós fazemos a aplicação dos últimos dados que nós temos de agravamento de óbitos e rodamos nos modelos já pré-existentes e que ajudaram na predição em outros momentos da pandemia, Os números registrados ultimamente não nos permitem fazer uma trajetória de novo avanço no número de agravamento de óbitos, né? Então, todos os modelos matemáticos indicam uma estabilidade no agravamento.
E sobre a vacinação? O Observatório Covid também está acompanhando.
Nós continuamos acompanhando, as nossas reuniões já estão bem mais espaçadas, Luciana e ouvintes, porque de fato a situação está sob controle e os dados de vacinação, eles mudam muito pouco, né? Justamente pela falta de vacinas, por exemplo, para os adultos. Mas nós temos registrado um incremento na vacina em algumas idades, para as crianças em especial, mas nós fazemos esse acompanhamento, embora ainda não exista dosagem suficiente para mudar o cenário de vacinação de forma consistente.
Tá certo. Professor, muito obrigada por essa análise, por esse panorama da Covid-19 em Maringá e uma boa tarde.
Boa tarde, bom carnaval para todos, né? Nós estamos indo para um carnaval depois de 2 anos com um cenário bem diferente desse, Luciana.
Ah, é verdade. Realmente, um carnaval depois de tanto tempo, né? Uma festa, parece que a expectativa aí é de um carnaval com muita folia realmente para extravasar, né?
Exatamente.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até mais.
Obrigado, sempre à disposição.
Nós conversamos com o professor Guaraci Silva, que é coordenador do Observatório Covid, e nos falou sobre este momento da pandemia, né? Momento muito mais tranquilo, os modelos matemáticos apontam aí uma estabilidade e uma situação bem mais sob controle, mais tranquila. Inclusive sobre a questão do agravamento de casos, né?